última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Nasceu a 16 de maio de 1917, decorre esta terça-feira 100 anos. Morreu a 8 de janeiro de 1986. Juan Rulfo, um nome que marca a história da literatura sul-americana de todo o mundo, autor que escreveu pouco, mas que nos deixou muito, Pedro Páramo, A Planície em Chamas, O Galo de Ouro, obras que estão publicadas em Portugal pela Cavalo de Ferro, e permanece disponível a obra completa nesta chancela. Para o recordar, recupero a conversa com António Mega Ferreira, autor do livro Viagem à Ficção Hispano-Americana, sobre a importância de Juan Rulfo e desta pequena novela, deste pequeno romance, Pedro Páramo. Mas antes, escutemo-lo. Juan Rulfo, em 1977, sobre Pedro Páramo.
Isso não é difícil, sim. No era difícil, pero que fue hecha con esa intención, de que se leyera la tercera, se necesitaba tres veces leerla para entenderla. Mi generación no la entendió, ni la consideró nunca. En realidad es una novela de fantasmas, que de pronto cobran vida y la vuelven a perder. Y sí, sigue siendo complicada.
Vamos até ao México de Juan Rulfo, nessa obra matricial, para ler este certo do Pedro Páramo. Vim com a mala porque me disseram que vivia aqui o meu pai, um tal Pedro Páramo. Foi a minha mãe quem me disse, e eu prometi-lhe que viria vê-lo quando ela morresse. Apertei-lhe as mãos como sinal de que o faria, pois ela estava à beira da morte e eu estava disposto a prometer-lhe tudo. Não deixes de ir visitá-lo, recomendou-me. Chama-se assim e assado, tenho a certeza de que gostará de conhecer-te. Na altura, nada mais pude fazer para além de lhe dizer que sim, que o faria, e de tanto lhe o dizer, continuei a dizê-lo mesmo depois do trabalho que as minhas mãos tiveram para se afastarem das suas mãos mortas. Imediatamente antes disseram-me, não lhe vais pedir nada, exige-lhe o que nos pertence, o que me devia ter dado e nunca deu. O esquecimento a que nos votou o meu filho, cobra-lhe o caro. Assim farei, mãe, mas não pensava cumprir a minha promessa, até ter começado, há muito pouco tempo, a encher-me de sonhos, a dar asas às ilusões. E assim se foi formando um mundo em torno da esperança que era aquele senhor chamado Pedro Páramo, o marido da minha mãe. Por isso vinha com mala. Juan Rulfo, o mexicano autor de Pedro Páramo, de 1955, fonte de tantos escritores, diz António Mega Ferreira, prosa tão poeticamente limpa e transparente, entende as razões de tantos serem devedores de Pedro Páramo?
Sim, porque há uma qualidade quase mineral na prosa. Eu acho que eles são muito devedores do Pedro Páramo. Seguramente do ponto de vista temático também. A temática do Pedro Páramo são devedores do Juan Rulfo. A temática do Pedro Páramo é uma claríssima ruptura com a literatura latino-americana dominante. Não há ali indigenismos, não há ali casticismo, não há nada disso. Há uma coisa que é muito mais séria, é que na realidade o protagonista, o narrador do Pedro Páramo, vai numa viagem que, para mim, evoca sempre a viagem de Dante. Ele vai à procura de uma data de coisa. A viagem de Dante, e há quem lhe atribua, aliás, quem diga que, de alguma forma, o início do Pedro Páramo é uma referência à Odisseia, que é quando o Telémaco parte à procura do pai. Telémaco, o pai Ulisses, ele não o chegou a conhecer, e ele parte com o apoio da deusa, parte à procura do rastro do pai. Aqui também ele não chegou a conhecer o pai, ele não chegou a conhecer o Pedro Páramo, e parte instigado pela mãe para ir à procura do pai. Mas é este, admito que possa existir isto, embora todos os romances em que um homem vai à procura do pai, como no Primeiro Homem do Albert Camus, não sei se é ou não é uma citação da Odisseia, mas na realidade um homem partir à procura do pai, penso que acontece a muitos homens.
Especialmente no passado, quando havia o renegar da prole.
Exatamente. E portanto, quer dizer, não sei se é efetivo. Agora, a mim o que me parece é que o Pedro Páramo é um livro de mortos. E todas as conversas são conversas com mortos. Isso é a Divina Comédia de Dante. Isso é um percurso, e é um percurso, se lermos com atenção o romance de Juan Rulfo, há um percurso, ele vai seguindo diversas etapas até compreender essa coisa pós-dantesca, que é a de que ele próprio está morto. E isto acontece no Pedro Páramo através de uma sucessiva aproximação à morte. Ou seja, ele começa por ouvir vozes, começa por ver pessoas, começa por não sei o quê, começa por não saber mais, e à medida que a narrativa vai continuando, ele vai perdendo a noção da materialidade de todas essas coisas e pessoas e percebendo cada vez mais a espiritualidade de tudo isso. Há qualquer coisa que é imaterial que voga em Comala. Comala é uma cidade morta. Comala é uma metáfora do México no tempo em que Juan Rulfo escreve Pedro Páramo. O México, nos anos 50, fim dos anos 40, é um país despedaçado completamente. A Revolução Mexicana, as diversas contra-revoluções. O próprio Juan Rulfo, o pai, tinha sido morto em 1923 na chamada Guerra Cristera. A Guerra Cristera que era foi uma insurreição contra a Revolução Mexicana, alimentada pela Igreja Católica no México, no qual o pai, que era proprietário terrateniente, é proprietário de terras, latifundiário, como nós diríamos, ou como viremos a dizer mais tarde, se envolveu e foi morto nessa Guerra Cristera. Portanto, o próprio Juan Rulfo era um filho da guerra, da violência terrível que dilacerou o México, continua a dilacerar as coisas.
Aliás, isto faz uma ponte, este livro matricial acaba por fazer uma ponte com o México das mulheres que são raptadas e mortas no Roberto Bolaño no 266.
Também não foi por acaso, foi uma das razões que eu segui o Roberto Bolaño para fechar exatamente esse arco, para voltar ao lugar do crime, digamos assim. Porque de alguma forma é um pouco isso que se passa. Esta escrita mineral de uma beleza trespassante por vezes é de uma violência interior, como um fogo que arde debaixo da superfície do chão. É uma coisa ígnea ao mesmo tempo, é gélido e é ígneo, queima por ser tão gelada. E portanto esta prosa, que percebe-se que quer pelo tema, quer pela qualidade da escrita do Juan Rulfo, ele tenha sido uma enorme inspiração. E percebe-se perfeitamente que um escritor como García Márquez tenha aterrado na cidade do México e tenha passado um ano a ler e a reler o Juan Rulfo, porque, de facto, sobretudo à época e com o histórico da ficção hispano-americana, é preciso ver que, quando chega à cidade do México em 61, García Márquez já tinha escritos 4 ou 5 livros. Publicados só uma em edição de autor, os outros não tinham sido publicados, entre os quais Ninguém Escreve ao Coronel. Mas um outro lá, o Jarasca, por exemplo, que é o livro 55-56, que ele tinha escrito e não publicado. Ou seja, a literatura que saía do cânone castiço, tradicionalista, latino-americano, indigenista, etc., a literatura que saía do cânone não tinha, efetivamente, ainda aceitação. E, portanto, evidentemente, que Juan Rulfo, claro, ele leu o Rulfo e disse, mas é isto que eu quero fazer, sendo que quer fazê-lo de uma maneira totalmente diferente. Mas, no fundo, é esta ruptura que eu quero aprofundar e que ele, obviamente, consegue numa direção completamente diferente com os 100 anos de solidão, designadamente, que é o primeiro grande livro de García Márquez, que aponta numa direção a que, mais tarde, alguns chamaram o realismo mágico.
De Tódio Bega Ferreira, sobre Juan Rulfo, nasceu, passou, esta terça-feira, 100 anos.
Então, o processo de criação que sigo nestas coisas no es propiamente desde la realidad, tomando las cosas de la realidad, sino es imaginándolas. Y después tengo que inventarle también el modo de hablar, de expresarse, porque ellos no se expresan así. Es precisamente, ¿no?, de que al autor, al escritor, quizá hay que dejarle el mundo de los sueños, ya que no puede tomar el mundo de la realidad, ¿no?
Última edição.